Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados pedem recursos para crédito de carbono na COP29 no Azerbaijão. Câmara aprova projeto que cria regras para o funcionamento de corretoras de criptomoedas. Entidades como o Comitê Olímpico Brasileiro podem ser fiscalizadas dentro do Sistema Nacional de Esportes. Comissão Mista de Orçamento aprova créditos orçamentários para ajuda ao Rio Grande do Sul e à Amazônia. Servidores públicos criticam o governo federal por falhas e lentidão em negociações salariais. Deputados pedem recursos para crédito de carbono na COP29. A repórter Cassiana Torminha ouviu o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que está no Azerbaijão.
A 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP29, reúne no Azerbaijão chefes de Estado e autoridades de quase 200 países para definir ações para enfrentar o aquecimento global. Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista divulgaram algumas propostas para que o governo brasileiro defenda na cúpula internacional. Uma delas é o aumento do valor destinado pelos países ricos para financiar ações ambientais, em especial para a adaptação às mudanças climáticas. A Frente Parlamentar Ambientalista quer metas eficazes para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e defende, lá na COP29, que os países incentivem a transição energética para diminuir o uso dos combustíveis à base de petróleo e carvão. O coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, está na capital do Azerbaijão, Baku, e gravou um vídeo comemorando o que ele considera avanços já no primeiro dia do evento.
Já podemos ter uma comemoração, que é o acordo sobre o mercado de carbono no âmbito da ONU, que vai propiciar o comércio de crédito de carbono. Isso é muito importante para o Brasil, como outros países que têm floresta. Mas também, vamos celebrar aqui que agora há pouco o vice-presidente Geraldo Alckmin trouxe para cá as novas metas de redução de gases de efeito estufa.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cassiana Tormin.
Câmara aprova projeto que cria regras para o funcionamento de corretoras de criptomoedas com exigências para empresas e garantias para os clientes. O repórter Antônio Vital acompanha a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria regras para o funcionamento de corretoras que comercializam e investem em criptomoedas, como o Bitcoin, com exigências para as empresas e garantias para o investidor. A proposta foi apresentada em 2023 pela CPI das Pirâmides Financeiras. Entre as regras previstas na proposta estão a obrigação da corretora estar devidamente registrada no Brasil, com cadastro no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e sujeita à fiscalização pelo Banco Central. A empresa terá ainda que manter registros de qualquer operação com valor maior que R$10 mil e comunicar ao COAF se houver qualquer indício de lavagem de dinheiro. Também será obrigatório separar o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro do cliente, uma maneira de proteger os investidores em caso de falência ou uso indevido dos recursos. Além disso, qualquer transferência de dinheiro entre o cliente e a corretora deverá ser feita por meio de conta bancária. A proposta também tem exigências como capital mínimo para a empresa, de modo que ela se responsabilize com patrimônio próprio se agir contra o regulamento e isso provocar prejuízo aos clientes. O relator da proposta foi o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que também foi presidente da CPI das Pirâmides Financeiras. No plenário, o projeto foi defendido por deputados de todos os partidos. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, disse ser contra excesso de regulação para que as empresas operem, mas acrescentou que, nesse caso, as exigências são justificadas.
A gente acha que o benefício que essa pequena intervenção faz é muito maior do que o prejuízo que ela traria. Por quê? Traz várias medidas para combater fraude, entre elas exigir que as corretoras sejam constituídas no Brasil, exige que os ativos dos clientes sejam separados dos ativos do patrimônio das corretoras, pode ter perda e muitos clientes podem ser prejudicados, então isso resguarda.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação da proposta.
Esse projeto vem em boa hora, porque os criptoativos, as criptomoedas, têm sido um espaço de negociatas, de golpes, de obscuridades, dentro dessa ideia de que prosperidade é ganhar grana, se dar bem individualmente às custas dos outros.
O projeto que cria regras para o funcionamento de corretoras que comercializam e investem em criptomoedas, com exigências para as empresas e garantias para o investidor, foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ministério Público do Trabalho diz que Voepaz tem histórico de desrespeito a direitos trabalhistas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião dos deputados com procuradores.
A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Luana Lima Duarte Vieira Leal, afirmou que a Voepaz tem um histórico de desrespeito aos direitos trabalhistas. Ela participou de audiência na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepaz. Segundo a procuradora, uma consulta junto ao Ministério do Trabalho de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde está sediada a empresa, constatou que há 10 anos foi requerida a suspensão de voos em razão de atrasos salariais. Na ocasião, o Ministério considerou que a empresa colocava os trabalhadores numa condição de muita insegurança e de muita incerteza. De acordo com Luana Leal, a ideia é avaliar o caso de forma sistêmica, buscando causas indiretas que podem ter contribuído para o acidente, como possível esgotamento da tripulação.
Temos a posição institucional de verificar em que medida, né, pode ter contribuído para o acidente questões relacionadas à jornada de trabalho, à fadiga, né, destacando inclusive que a empresa, em seu histórico na PTM de Ribeirão Preto, na Procuradoria do Trabalho naquele município, ela firmou termo de ajuste de conduta, comprometendo-se a abster-se de realizar a jornada extraordinária em desacordo com a lei, dentre outras obrigações que podem aí prevenir questões relacionadas à fadiga.
Questionada pelo coordenador da comissão, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, sobre possível sobrecarga horária no dia do acidente, a procuradora do trabalho disse que a tripulação estava com 5 horas de jornada, de acordo com a Voepaz.
A informação que nós temos para o dia do acidente é que não havia sobrejornada, mas a gente precisa analisar ainda as informações que vão ser apresentadas pela empresa.
O deputado Bruno Ganem informou que a comissão deve apresentar projetos de lei com novas regras para o transporte aéreo.
Não só a gente vai enviar as nossas propostas de projetos de lei a respeito desse assunto de uma forma mais ampla, como também gostaria de nos colocar à disposição para receber propostas, sugestões, né, de legislação que poderia, vamos dizer assim, estar faltando no nosso país.
Durante a reunião, a subprocuradora-geral da República, Maria Emília Moraes de Araújo, classificou de lacônicas as respostas da Agência Nacional de Aviação Civil sobre as providências tomadas após o acidente de 9 de agosto. Araújo disse que a Procuradoria de Brasília, sede da ANAC, vai abrir processo para saber em que condições ocorreu a fiscalização da Voepaz. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Comissão Mista de Orçamento aprova créditos orçamentários para ajuda ao Rio Grande do Sul e à Amazônia. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 4 medidas provisórias que abrem créditos orçamentários de 5,1 bilhões de reais para ajuda ao Rio Grande do Sul em função das enchentes e outra de 514,5 milhões de reais usada para o enfrentamento da estiagem e das queimadas na Amazônia. As medidas foram editadas entre julho e setembro. De acordo com o Portal da Transparência, foram editadas 14 medidas provisórias de abertura de crédito no orçamento de 2024 para ajuda ao Rio Grande do Sul, num total de 48 bilhões de reais. Os recursos direcionados ao Rio Grande do Sul não têm impacto na meta fiscal do governo para 2024, que é o equilíbrio entre receitas e despesas, mas eles impactam o déficit nominal, que considera os custos da dívida pública. Na reunião, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, questionou os colegas sobre a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e do projeto do orçamento de 2024. 2025. O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, sugeriu uma reunião de líderes para discutir o assunto. Ele disse que os parlamentares não estão atrasando a discussão das leis orçamentárias por causa da análise das mudanças nas emendas parlamentares, mas lembrou que essa é uma situação relevante.
Porque fica muito difícil nós votarmos a peça orçamentária sem saber qual que é o recurso que será destinado para os parlamentares poderem fazer as suas emendas e as regras para isso.
O senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso, criticou a interferência do Supremo Tribunal Federal na questão das emendas, afirmando que a discussão orçamentária para o ano que vem ficou comprometida. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E após a reunião da Comissão Mista de Orçamento, o Plenário da Câmara aprovou uma das medidas provisórias com a ajuda ao Rio Grande do Sul. São 1 bilhão e 200 milhões de reais para diversos ministérios fazerem reparos e ações em razão das enchentes na região. Câmara aprova projeto que inclui entidades como o Comitê Olímpico Brasileiro no Sistema Nacional de Esportes. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais as obrigações agora para recebimento de recursos públicos.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que incorpora ao Sistema Nacional do Esporte quatro entidades esportivas privadas: o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. O projeto deixa claro ainda que as entidades responsáveis pelo esporte escolar e universitário também são integrantes do Sistema Nacional do Esporte, conhecido como SINESP. São elas a Confederação Brasileira do Desporto Escolar e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Também passam a integrar o SINESP as entidades esportivas pertencentes a organizações sociais sem fins lucrativos, que atuam na formação esportiva e no esporte para toda a vida. Na prática, a inclusão de todas essas entidades no Sistema Nacional do Esporte faz com que elas estejam sujeitas a regras de governança e a fiscalização do Tribunal de Contas da União, quando receberem repasses de dinheiro público, como proveniente de loterias. Além disso, obriga que cumpram obrigações mínimas para poderem receber esses repasses, como autonomia financeira e transparência na gestão. Essas obrigações tinham ficado de fora da Lei Geral do Esporte, por causa de um veto presidencial. O objetivo da proposta apresentada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, é compensar essa lacuna. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, a partir de parecer favorável do relator deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a proposta reforça a autonomia dessas entidades.
Ele ajuda a dar autonomia para que as entidades esportivas possam planejar suas atividades. Então, outro ponto positivo também é a questão da descentralização, da transparência. A gente acha que vai reduzir a interferência estatal.
O projeto, que inclui diversas entidades esportivas privadas no Sistema Nacional do Esporte, o SINESP, foi enviado para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissão aprova a criação de Semana Olímpica nas escolas públicas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Projeto que institui a Semana Olímpica nas escolas públicas foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A semana teria caráter multicultural e seria feita pela escola de acordo com seu projeto pedagógico. O relator na comissão, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, aceitou a emenda sugerida pelos senadores de dar liberdade às escolas para escolher a semana para o evento, mas tendo por referência o dia 23 de junho e com ocorrência anual. O texto original vinculava a semana ao dia 23 de junho, que é o Dia Olímpico Internacional. Outra emenda do Senado, acolhida na Câmara, incluiu a palavra paraolímpica no projeto. O projeto diz que a Semana Olímpica é voltada para educar para a saúde, inclusão social, combate à obesidade, prevenção de dependências e compreensão das questões relacionadas a doping e anabolizantes, além do respeito aos adversários e às regras. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, ressaltou o valor do projeto.
É importante que a gente traga esse assunto para dentro do ambiente escolar, para que as escolas possam, além da promoção de Jogos Olímpicos, além da promoção de gincanas, construir um ambiente de prática de desporto dentro do ambiente escolar. E a gente sabe que unir o esporte e unir a educação faz com que a escola fique mais atrativa e faz com que os resultados, do ponto de vista de formação de cidadania do cidadão, sejam muito melhores para a sociedade.
Na opinião dele, a Semana Olímpica deve deve promover a criação de talentos do esporte em todo o país. A proposta, que já foi aprovada no Senado, ainda vai passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a proposta que estende a aposentadoria especial de professores para outros profissionais da educação básica. A repórter Lara Raja acompanhou.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que estende para outros profissionais da educação básica o direito à aposentadoria especial garantido aos professores. Se virar lei, a medida vai beneficiar os trabalhadores da educação que comprovarem tempo exclusivo de exercício efetivo nas funções de administração, planejamento, inspeção, supervisão escolar e orientação educacional. Atualmente, é garantida a redução em 5 anos dos requisitos de idade e do tempo de contribuição aos professores que tenham exercido unicamente funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Para aposentar, o professor deve comprovar tempo de contribuição de 30 anos se homem ou de 25 anos se mulher. O objetivo da proposta é estender os mesmos requisitos da aposentadoria dos professores aos outros profissionais da educação básica. Mas, segundo a relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi feito acordo com a oposição para que seja concedida a aposentadoria diferenciada apenas para orientadores e orientadoras educacionais. Essa mudança será feita na comissão especial que será criada para analisar a proposta agora.
Vale ainda o registro de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico. E ainda a direção de unidade escolar.
Após ser analisada por uma comissão especial, a PEC precisa ser votada em 2 turnos pelo plenário da Câmara. Para virar lei, a proposta também deve ser aprovada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Servidores públicos criticam o governo federal por falhas e lentidão em negociações salariais. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate com deputados.
Representantes de diversas categorias de servidores públicos criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados a maneira como o governo federal vem conduzindo as mesas de negociações sobre reajustes salariais e reestruturação de carreiras. Durante o debate promovido pela Comissão de Administração e Serviço Público, eles sugeriram a definição de regras claras sobre as negociações coletivas na administração pública e a regulamentação do direito de greve. Segundo os representantes de sindicatos e associações de servidores, o governo Lula acertou ao abrir as mesas de negociação após um período de desmonte e sem reajustes, mas acabou frustrando grande parte do funcionalismo ao longo do processo. Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, entidade que representa 33 associações e sindicatos que congregam cerca de 200 mil servidores, Rudinei Marques criticou o andamento das negociações que, segundo ele, foram mal conduzidas. Ele relatou ainda a imposição de um contrato de adesão e defendeu regras claras para a negociação salarial no serviço público, incluindo a regulamentação do direito de greve.
A negociação foi mal conduzida, um contrato de adesão que foi jogado na mesa e disse assim, ó, assina, senão você está fora. E isso foi feito conosco, mas foi feito com várias entidades de classe que estão lá no fórum, entidades federais, que foram submetidas a essa pressão. Precisamos fazer tramitar, então, a lei de negociação coletiva no serviço público com regras bem definidas, a lei de direito de greve e, por fim, a organização sindical.
Márcia Abreu, coordenadora de Administração e Finanças da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições de Ensino Superior, destacou que a greve de 103 dias nas universidades e institutos federais, realizada este ano, refletiu a insatisfação dos servidores com um plano de cargos e salários de mais de 20 anos. Ela informou que o acordo firmado com a categoria prevê um reajuste de 9% para janeiro de 2025 e de 5% em abril de 2026, mas deixou clara a frustração dos servidores com 0% de reajuste em 2024. Representando o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Carla Bertotti criticou a lentidão do governo federal em atender às demandas da categoria, após mais de 100 dias de greve. Segundo ela, existem alguns pontos do acordo que não estão sendo cumpridos ou estão sendo cumpridos de forma lenta. O debate foi proposto pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que prometeu intervir junto ao governo.
Eu quero dizer que estamos anotando ponto a ponto e que, evidentemente, para nós foi um avanço levarmos os sindicatos até uma mesa negocial, mas, ao mesmo tempo, é importante que apontemos todas as inconsistências ainda decorrentes desse processo.
Ela informou que terá uma reunião com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, e sugeriu que as entidades encaminhem por escrito as principais demandas das negociações. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.